Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Vila FM. Eu sou Rogério Neves e estou ao lado da Patrícia Rangel para dividir essa apresentação comigo. Oi, Patrícia, tudo bem com você?
Comigo está tudo ótimo, Rogério Neves. Melhor agora que a gente está começando o 8º programa da série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. Aliás, Rogério, que série é essa, hein? Recheada de história e muita informação.
É verdade, Patrícia. A cada programa conhecemos um pouco mais sobre a história e o surgimento das rádios livres e comunitárias no nosso país. Mas eu queria dar um primeiro contexto e relembrar o que falamos no nosso último programa.
Legal, Rogério. Bora lá, então. O último episódio falou sobre o ponto alto da saga das rádios comunitárias, que foi a regulamentação para existir e funcionar.
Então, no dia 19 de fevereiro de 1998, a lei é aprovada. Ela oferecia a 12 mil rádios comunitárias antenas de 30 metros e uma potência de 25 watts. Apesar de ser uma lei reduzida, as emissoras comunitárias estavam, enfim, regulamentadas.
Também vale lembrar que foi a Carta São Paulo II, escrita pelo professor José Carlos Rocha, presidente do Fórum Democracia na Comunicação, que deu origem à lei 9.612.
É neste momento que entra uma figura muito importante para a história das rádios comunitárias. O então deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que fez tudo acontecer lá no Congresso Nacional.
E vou falar, hein? Eita parceria boa e de sucesso essa do Arnaldo Faria de Sá com o professor Rocha, né, Rogério?
Com certeza, Patrícia. Mas e aí? Depois da aprovação da lei, o que vocês acham? Tudo caminhou de forma tranquila?
Pior que não. E é a partir da aprovação da lei que começa a batalha das outorgas, que inclusive dá título a esse nosso programa de hoje. O Fórum Democracia na Comunicação vira escritório de assistência, auxiliando as emissoras a vencer a burocracia estatal e também a obter a sua licença de funcionamento.
E não foi fácil. Para explicar pra gente como foi essa fase difícil depois da aprovação da lei, vamos chamar aqui a doutora Marilene Araújo, diretora do Fórum Democracia na Comunicação e uma das maiores especialistas sobre radiodifusão comunitária no país.
Doutora, por favor.
Não tinha nenhum departamento. O primeiro departamento de rádio comunitária a gente teve no governo, acho que o primeiro Lula. Primeiro Lula 1, que foi em 2004, né? Então não tinha departamento, um departamento no ministério que organizasse aquela burocracia. Era uma enxurrada. E nós tínhamos também, assim, um papel. Só eu, por exemplo, eu tô contando eu, tirando aí os outros advogados que trabalharam no fórum, o Flora, o Lara, o doutor Rodrigo, a doutora Lúcia. Tivemos aqui vários advogados. Lembrei de quatro aqui. Eu acho que eu fundei umas 1000 associações. Eu, sozinha, assim. De fundar mesmo, fazer os estatutos sociais, entrar minha para cartório com a rádio e tal, não sei o quê. Assinar à vista, que o advogado que fazia isso na época, enfim. Então, assim, você imagina esse cenário, né? As pessoas querendo a regulamentação, pessoas humildes, pessoas ali, às vezes padres, às vezes pastores, mas esses ainda são liderança, mas às vezes lideranças mesmo de bairro ali. Às vezes uma pessoa que tem um conjunto musical e quer fazer, tem um movimento lá, um coletivo musical ou de cultural e quer ter uma rádio. Então são pessoas de comunidade. E aí você tinha que fazer essa comunicação aqui, chegar na burocracia lá em Brasília e transformar isso num processo. É uma coisa difícil, né? Até hoje. E passamos aí a 14 mil processos. Era um absurdo. 98 a lei. A primeira rádio otorgada é de 2000. Demorou 2 anos. Isso a primeira. Um processo no Ministério chegou a demorar 10 anos, 12 anos, 15 anos. Até hoje, o Ministério não resolve o problema da burocracia interna deles. Não resolve. É ausência de funcionário, é que seja. Até hoje, um processo de renovação de outorga no Ministério Tem uns que estão 5 anos, indo para 5 anos eles não resolvem.
Ou seja, Patrícia, a outorga, que é essa autorização formal concedida pelo Estado para que as rádios comunitárias pudessem trabalhar direitinho na lei, é um processo extremamente lento e burocrático.
Exatamente, Rogério. A primeira rádio outorgada demorou 2 anos. É tudo tão lento que teve gente que morreu esperando esse processo, porque eles podiam demorar anos e anos. Mas a doutora Marilene Araújo vai continuar aqui explicando pra gente. Vamos ouvi-la.
Então foi lá pegar essa ideia de uma rádio pequena que fosse de um determinado grupo específico, dentro de um centro acadêmico, de uma universidade ou dentro da comunidade. Foi tentar se discutir isso a partir da Constituinte. Principalmente uma Constituição ia colocar a rádio deve ser assim, 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 porque a Constituição é uma carta de princípio, é um marco maior. Mas, para se ter uma ideia, todo o capítulo da Constituição, ele tem uma relatoria e tem um relatório final. Da comunicação social não teve. Teve a relatoria, mas ninguém conseguiu fechar um relatório. Eram muitas forças poderosas, porque a comunicação, ela é a relação social. Ela é, então, a comunicação social, quando era dirigida a pequenos grupos, com a maioria pior ainda. Então, assim, eram muitos interesses. Nós vivemos isso um pouquinho com a regulamentação da internet, esses interesses de grandes empresários, grandes grupos querendo defender a sua parcela aí econômica e tudo mais. E não se conseguiu, apesar de nós termos hoje na Constituição, lá do capítulo da comunicação social, que vai 220 até 224, temos isso lá, mas a gente não tem um relatório final, a gente não tem uma justificativa, a gente não tem um texto que conte como que foi isso. Tem só o produto final, mais ou menos ali. E essas pessoas, elas se sentiram, assim, que perderam, porque o que eles queriam em plano de comunicação social para o Brasil, o marco regulatório que partiria da Constituição, eles não conseguiram muita coisa, eles avançaram bastante. É verdade, por exemplo, o artigo 5º, inciso 9º, tem da liberdade de comunicação. Aquilo é uma criação do professor Rocha. Da liberdade de comunicação, é uma das primeiras constituições no mundo que tem isso, porque geralmente a gente fala de liberdade de expressão e informação. Hoje, sim, com a internet, a comunicação ela ganha outros patamares e a gente fala muito em liberdade de comunicação. Mas, assim, poucas constituições têm isso, liberdade de comunicação. Porque a comunicação, a expressão é uma coisa, a informação é outra, a comunicação é outra. A gente não faz essa distinção porque a gente está comunicando e falando e informando tudo ao mesmo tempo, né? E se estressando. Então, essa diferenciação a gente não faz muito, mas são coisas teoricamente, conceitualmente diferentes e exercício de direito também.
Após 27 anos de promulgação da Lei de Radiodifusão Comunitária no Brasil, que é a Lei 9.612, praticamente nenhuma atualização foi feita até hoje no sentido aí de torná-la mais adequada à realidade social.
Diante desse quadro, existem pessoas que defendem a descentralização do processo de outorgas por meio da municipalização dessa lei.
A defesa dessa proposta se baseia principalmente na desburocratização dos serviços a partir do momento que o cidadão e as associações interessadas em solicitar concessões tenham maiores condições de acompanhar mais de perto as decisões sobre as outorgas.
Além, claro, de tornar as regras para funcionamento desses veículos mais adequadas à realidade das localidades com suas especificidades.
Bom, é nesse sentido que pensam, por exemplo, o juiz federal aposentado Paulo Fernando Silveira, autor do livro Rádio Comunitária e defensor da municipalização da legislação de radiodifusão comunitária desde 1995. Explica pra gente, doutor Paulo Silveira, a sua visão.
Porque quando você vai abrir um jornal, por exemplo, você não precisa de autorização de ninguém. Você abre a sua empresa jornalística aqui em Uberaba e concorre com os outros jornais, porque um não interfere no outro. Mas no caso da irradiação sonora, as ondas sonoras podem interferir em outra rádio ou em outros serviços. Por isso precisa do controle do governo em relação ao espectro eletromagnético. Só que esse controle não significa ser dono absoluto e só outorgar autorização para quem a Anatel ou o governo quer, principalmente se for uma pessoa política, um deputado, senador, um parente. Então, este espectro eletromagnético é para ser usado a benefício do povo democraticamente. Então, eu entendo que, nesse caso, das rádios comunitárias, o que que acontece? Emerge o artigo 30 da própria Constituição, que diz que compete ao município legislar sobre assunto de interesse local. E veja bem, essa lei 9.612, de 98, ela foi criada em cima de aspectos locais. Por exemplo, quando ela define a cobertura restrita, ela diz: entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao atendimento de determinada comunidade de um bairro ou vila. Ou seja, o alcance de bairro ou vila não pode ficar sendo controlado pela Anatel lá em Brasília. É o município que sabe o alcance do bairro, o tamanho do bairro, o tamanho da vila, principalmente nas grandes cidades.
Eu poderia ficar aqui escutando o Dr. Paulo Fernando Silveira falar por horas. Tamanha lucidez e inteligência deste jurista, Patrícia.
Concordo com você, viu, Rogério? Mas, infelizmente, a gente não tem mais tempo para mais nada, porque o nosso programa de hoje está chegando ao fim.
É isso aí, Patrícia. Muito obrigado por terem escutado a gente até aqui.
É isso, pessoal. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.
E assim encerramos o 8º programa da série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil, que você ouve aqui na Rádio Vila em FM 87,5, pelo site radiovilaalpinafm.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou a Patrícia Rangel.
Eu sou Rogério Neves e nós esperamos por você no próximo programa Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. Obrigado pela sua companhia e até mais.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.